entrevista com Rosângela Baiense, dia 15 do 10, começando às 16h36, na UFES, Vitória, entrevistadores Douglas Ferrari e Annelise Rima. Rosângela, a gente começa sempre da formação inicial, né? Como é que você se formou enquanto professora? Como é que foi a sua formação aqui, aqui na Grande Vitória, no interior? Né?
Professora em educação especial.
Não, em
geral.
Geral. Uhum. Antes de chegar na educação especial.
Uhum. Como é que eu você... estudei em Colatina, a minha faculdade é de letras, era a antiga FAFIC, hoje já mudou o nome. E eu fiz o curso de letras. E dava, fui diretora, né? Fui coordenadora de escola há muito tempo.
Você chegou a atuar como professora de
português?
Português?
Não, muito pouco. Muito pouco.
E você ficou quanto tempo? Nem
2 anos. Eu já vim, quando eu terminei a faculdade de letras, eu vim para Vitória, já transferida como coordenadora de uma escola na Serra.
E lá você fazia o que nessa escola?
Qual era a sua... Eu coordenava
a
escola.
Mas não é a coordenação, porque tem a coordenação de disciplina hoje.
Eu coordenava, na falta do diretor...
Douglas, boa tarde, com licença. Você tem a chave da porta aqui?
Não. Ah, o do Juliano tem.
Eu tô saindo, inclusive eu apaguei a luz, mas eu acendo, eu tô saindo, vou fechar a porta.
Não, o Juliano tem lá os meninos.
Tá, mas eu posso fechar a porta aqui então?
Pode.
Depois você liga pra ele?
Isso, não. Uhum. Ele tá aqui, ele que abriu aqui, deve ter. Eu tô fazendo uma entrevista aqui.
Tá.
Tá bom?
Então eu vou sair, fechar a porta, vou deixar aqui aceso.
Tá jóia.
Então, aí eu vim para Vitória, eu fui coordenadora, já vim transferida como coordenadora da escola Romulo Castelo, aqui em Carapina.
Mas ainda fora da educação especial?
Fora da educação especial. Da educação especial não entendia nada.
Então, nesse período que você atuou sem ser da educação especial, você teve o contato com algum aluno com deficiência?
Naquela época, não.
Não, isso era mais ou menos que época.
Assim,
de 60, 70.
Por aí, 70.
Você lembra quando você se formou?
Eu me formei com 20, na faculdade você está falando, né?
Isso.
23 anos ou 24. Eu entrei pouco tarde na faculdade. Trabalhei muito em escola de interior.
Não esqueci de perguntar a data do seu nascimento.
19 de 10.
Uhum.
1956.
Daqui 4 dias.
Daqui parabéns.
Daqui 4 dias eu fico mais velha.
Parabéns. Você formou com 23 anos, né?
Por aí, minha faculdade.
56, 66, 76.
Isso. Foi por aí.
Entre 76 e 80.
Uhum.
Entre 20 e 24 anos.
É.
Aí, dali, você ficou 2 anos lá em Colatina.
Não, eu fui trabalhando, já tinha, passei no concurso, né? E aí já fui atuando. Escolas de roças, uhum, né? Quando a gente atuava naquelas escolas, primeiro, segundo, terceiro, pré, não sei o quê, e dividia aquele quarto todinho, você tinha que atender a turma toda. Eu trabalhei uns 6 anos. Aí depois, uhum, logo veio o concurso, eu me efetivei.
Isso já formada?
Na faculdade, não.
Não, você fez magistério?
Fiz magistério.
Uhum. Então foi magistério, foi.
Foi um longo tempo que eu trabalhei, né? Que a gente ia para a roça, ficava na casa, uhum, dos outros. Uma Casa Estranha.
Então, quando você fez o curso de pedagogia...
Não, não fiz pedagogia.
Ah, letras, fiz desculpa. Letras. Letras, você já era...
Professora.
Professora. Uhum.
Já atuava, assim. Era da alimentação dos alunos até a limpeza da escola. Uhum. Era tudo feito por nós.
E por que você foi transferida para cá? Assim,
eu queria crescer um pouco, né?
Esse foi o seu pedido, então?
Foi. Um professor meu da faculdade... que a gente era muito amigo, e ele conseguiu a transferência de São Domingos do Norte para Vitória.
Qual a escola?
Rômulo Castelo.
Rômulo Castelo.
Essa escola existe.
A diretora, a diretora na época era Luzinete, acho que era Luzinete Machado, uma coisa assim. Também trabalhou na educação especial.
É a Luzinete que vai trabalhar na educação especial de deficiência visual depois? Não, deu uma Luzinete, não lembro sobre
aqui, ela é professora substituta na UFES.
Não, não é essa não. Porque tem uma Luzinete lá, a gente até entrevistou já. Mora junto com a Erondina. Assim.
Essa mesmo.
Essa mesmo?
Uhum, essa mesmo.
Ah, tá.
Ela, quem me incentivou a fazer
o Luzinete,
curso?
A Luzinete foi a que continuou o trabalho da Gisela. Quando a Gisela aposentou...
Isso. Quem me incentivou a fazer o curso foi Luzinete.
Então, você chega aqui a Vitória e então você não tinha contato nenhum com a educação especial, com pessoa com deficiência. E como você então chega à educação especial?
Teve um curso aqui na UFES, 6 meses, para trabalhar a alfabetização, a área, né?
89,
de alfabetização.
Acho que
nós fizemos 6 meses o curso.
Você Você lembra quem estava também no curso?
Eu, Zaidete, Erondina.
Eu acho que é a própria Arneida, né?
Acho que a Arneida também fez o curso aqui.
Isso, foi o último curso. Nós estamos dividindo os períodos naqueles grandes cursos de formações que vocês tiveram. Esse aí foi o último. Nós tivemos um...
Não, depois a gente teve vários.
Não, mas
né?
Mais assim, grande, assim...
Com a grade curricular.
Com o Estado liberando, oferecendo bolsa, ou substituição do professor, esse foi o último.
Uhum.
Nós tivemos um que Gisela foi lá fora, outros professores foram na Bahia, depois aqueles primeiros professores fizeram na década de 70, depois na década de 80... Então, alguns para fora, 1, 2, 3 e 4. Então, a quarta turma é essa da década de 90.
Isso,
quarta e última.
É, depois a gente teve cursos né, picados, menores, sem um investimento estatal, assim, né? De
grande porte.
É, de dar bolsa, por exemplo, né? Os professores contavam que eles recebiam, além do salário, nesses outros cursos, recebiam bolsa. Para estar estudando a Conceição, por exemplo, que fez na década de 80, a Dília, né? O pessoal me lembra disso. Então, ali você fez o curso.
Mas não fui atuar.
Você não foi atuar logo?
Não fui atuar. Aí a Luzinete, por que você não atua? É bom. Ela era diretora da escola que eu era coordenadora. Eu falei, tá, vamos ver como é que é. Aí eu comecei, ela falou, é legal, é um curso bom, é uma coisa boa, você está ajudando os outros. Aí eu fui atuar. Deixei o cargo que eu exercia e fui atuar com educação especial.
Em que ano você lembra?
Eu fiz.
Você fez o curso em 90? 95? Você demorou um tempo para...
Não demorei 5 anos, não, porque a Luzinete, assim, me incentivou bastante.
E você começou como professora?
Como professora, em todas as escolas de Vitória, tanto da prefeitura.
Vocês atendiam também da prefeitura?
Atendíamos todos na minha primeira.
Porque você começou. Tem um momento que é a primeira sala de recursos, que é o da biblioteca. Há uma outra divisão
isso,
também.
Acompanhei muito
antes da sala de recursos da biblioteca, os professores iam itinerante. A cada município, não era?
Mas eu trabalhei com braille.
Então, aí teve a abertura primeiro da sala de recursos lá na biblioteca, que depois...
E quem trabalhou foi a Conceição.
A Joana teve Antônia.
A Penha também trabalhou na biblioteca.
Aí depois, quando a Joana assume, por ela também ser bibliotecária, aí vai aos poucos, né? Deixando de ser sala de recursos para ser setor de braille da biblioteca pública.
Isso.
Depois outra sala de recursos foram abertas. No braille foi aberta uma. Em Vila Velha, lá no Vasco Coutinho, outra. Em Cariacica, na minha escola, foi uma. E mais tarde.
E teve também a Associação de Cegos.
A Unicef.
Ali também teve muita coisa boa no início. Sei como está hoje.
Então você atuou. Porque tem professoras que atuaram só nessa itinerância. Professoras que atuaram só a partir da sala de recursos e professoras que atuaram tanto na itinerância quanto na sala de recursos. Esse foi o seu caso?
Foi.
Então você começou na itinerância. Você ia só no município ou você ia em vários municípios aqui da Grande Vitória?
Geralmente, eles vinham de outros municípios.
Na sala de recursos.
Vizinho na sala de recursos.
E quando você atuou como professor itinerante? Você ia...
Porque Colatina tinha quem atendia.
Então, mas você ia a Vila Velha, ia a Serra?
Não, Vila Velha tinha quem atendia.
Então já estava mais...
Então a itinerância nossa foi mais Vitória, São Pedro, Santo Antônio, essas áreas de Vitória.
A cidade de Vitória.
Todo mundo da minha época foi. Quem morava na Serra foi atuar
então
na
já
Serra.
Porque então esse é um aspecto importante que não aparece nas entrevistas, é porque antes disso a professora ia um dia em Vila Velha, um dia na Serra, um dia em Vitória.
Não, quando a gente.
Aí depois você estava falando assim, na década de 80, mais ou menos deve ser isso.
Uhum.
Então já há uma distribuição melhor
de localização.
Né? Então alguém fica mais aqui, outro mais. Em Vila Velha, outro mais em Serra.
Isso.
E eu acho que é favorecido pela sala de recursos.
Isso.
Né?
A prefeitura, os laboratórios.
Então, aí é outra. Até a década de 90 nós não tínhamos prefeituras.
Prefeituras
atuando. Quem começou foi Vitória.
Com a biblioteca. Nós éramos professor do estado que atendíamos. No braille, nós éramos pagos pelo estado e prestava serviço na biblioteca, no braille.
As prefeituras, enquanto trabalho, elas começaram mais a partir de 96, enquanto ter um trabalho de educação especial, né? Vitória começou até um pouco antes, né?
Bem 90, 91,
já começou o setor, mas de um modo geral foi ali na LDB que os municípios começaram. E como é que era o atendimento itinerante? E depois, como é que era o seu atendimento na sala de recursos? Primeiro, então, como que era o atendimento itinerante?
Itinerante, a gente ia até a escola do aluno, pegava a matéria com o professor, preparava a matéria toda. Por exemplo, ela tinha o planejamento dela, de uma semana. Ela dava para a gente jogava para o braille, né? Ainda naquela máquina dura ainda, não tinha nem computador.
Você que deslocava com a máquina?
E a gente carregava aquela máquina para cima e para baixo. E tínhamos um horário que a gente trabalhava na biblioteca com esse aluno.
Esse acesso ao professor era fácil? Para pegar conteúdo, para esse diálogo?
Com o professor era, muito bem. Bom, eu sempre fui muito bem relacionada com o professor do aluno, tanto com se portar com o aluno em sala de aula, qual seria o que o professor teria que fazer com esse aluno, né, na hora de passar a matéria. Ele tinha a matéria do dia na mão, onde todo mundo, ele não estudava diferente de ninguém, ele tinha que estudar aquela matéria que estava sendo estudada pelos demais alunos.
Então você tinha um apoio dos professores?
Tinha. Não posso reclamar de nada.
Oh, meu Deus.
Nesse sentido, não.
E na escola, você tinha espaço para trabalhar? Você
tinha.
Além da máquina, que recurso que você tinha?
Plancheta.
Reglete. Era só o soroban e o braille também, tudo escrito do braille.
Primeiro era só a reglete. E foi tudo nosso. Tá? Nós pegamos muito escrever com a reglete.
Dói bastante.
Depois veio a máquina. E a máquina ajudou a gente bastante, apesar de carregar esse peso todo, aonde você ia, você tinha que levar a máquina.
E você tinha deslocamento próprio, de ônibus ou de só?
Olha, felizmente eu tinha carro. Mas tinha muita gente que ia de ônibus.
E é interessante que é um equipamento público, não sei se com você aconteceu isso, mas algumas pessoas relatam que era do Estado, mas sob a guarda, então ia para casa dela. Ela ia no final, por exemplo, ela ia para uma escola, ela ia no ônibus e ela que carregava. Então era. Se desse algum problema.
É com ela.
Quem era responsável? Era
a sobre pessoa. O material que a gente
tinha. Principalmente a máquina Braille. Porque
tivemos esse problema assim. Não, porque a máquina Braille é muito difícil de ter defeito.
Então, mas é. Vamos supor que tivesse algum defeito. A sua habilidade estava sobre, assim, estava fora da escola. Porque devia estar o ideal, né? Que deveria estar na escola.
Eu nunca tive esse acesso a dizer que se eu quebrasse a máquina é responsabilidade minha. Eu nunca tive essa informação.
Agora, mas agora, algumas professoras relatam de bursite, por exemplo.
Ah, tá, eu tenho.
São 5, 6 quilos.
Tenho. Mostrar minha pele, ó, resultado de trabalho. Ó, resultado de trabalho. Agora que eu estou fazendo. Porque eles não ofereciam nada. Um filtro solar, eles não ofereciam, não ofereciam nada.
E no AE? Na
sala de recursos.
Como é que era o seu trabalho?
No início era alfabetização normal.
Alfabetização em braille.
Uhum.
E aquele aluno que já era alfabetizado?
Geralmente ele trazia alguma dúvida na parte da escrita, né? Mas a gente traduzia, ele escrevia e a gente escrevia.
Transcrevia.
Tudo que ele tinha feito, quem ia corrigir era o professor. Quem tinha que dar esse suporte. Às vezes a Conceição dava muito esse suporte de estar passando para o aluno aquela matéria, de estar passando como resolver aquela matéria. Então, isso quando a Conceição trabalhava, ela tinha muito, ela foi um professor assim, excelente, né? Ela era o nosso espelho. Ela era o nosso espelho.
Ela ainda está atuando, né?
Eu não
ela
sei.
Ela está atuando. De Vitória.
É.
O Alto de Castro Matos aqui em Jardim da Fé.
Eu trabalhei ali com ela também.
E quando. Você teve aluno com baixa visão?
Tive, fez muita ampliação. Fez muita. Muita ampliação.
E quando o aluno era múltiplo?
Você já recebeu algum?
Múltiplo.
Que tinha outra deficiência?
Trabalhava os dois professores. O da deficiência, propriamente dita, né? A outra. E com o professor itinerante.
Mas esse outro professor também era itinerante igual a você? Uhum. Então ele ia na escola uma vez na semana atender aquele aluno?
Geralmente a gente combinava.
Mas você tem uma área específica?
Tem.
Né? A gente conseguiu pegar, acho que as duas professoras de orientação e mobilidade, a Maria Fé, né? E você hoje a gente...
Eu entrei no lugar da Maria Fé. Maria Fé se aposentou.
E aí, como é que foi essa passagem? Como é que foi essa
Eu fiz um curso com veio um professor com baixa visão, ele veio de São Paulo,
Silas.
Excelente professor.
Silas.
Uhum. E foi um curso maravilhoso, eu me identifiquei muito, tanto que eu fui uma das primeiras, né?
Esse curso quem foi? A Cedu que trouxe?
Foi, Cedu. E ele me acompanhou durante muito tempo com material, ele ligava para mim, se eu tinha alguma dúvida ele passava para mim, porque eu já trabalhei atuando no Braille.
Você começou?
Eu fiz um curso, já atuando, estagiando, já no Braille.
Já partindo dali, saindo da condição de professora de educação especial, para ser professora de orientação
e mobilidade. Eu me identifiquei mais
com
orientação e mobilidade.
Depois você foi para o. Quando foi criado o CAP?
Aí nós fomos para o CAP.
O CAP, né? Basicamente quem trabalhava no Braille.
Aí o Estado arrumou aquela coisa de que nós estávamos em localização errada.
Sim.
Que nós todos tínhamos que voltar para uma sala minúscula. No Braille a gente tinha tudo. A gente tinha psicólogo, a gente tinha muita ajuda. A gente tinha muita ajuda no Braille. Aí arrumaram uma salinha de DA, DV, autista,
altas habilidades.
Era tudo um corredor, uma sala pequena que cada um atendia ali no Paz Barreto.
Uhum.
O CAP não é no Paz Barreto hoje?
É. O CAP, depois de um tempo que ele foi...
Cresceu.
Não, que ele foi estruturado, que ele foi aberto.
Foi criado em 99.
O CAP, né? O que seria o CAP? Seria mais ou menos o aluno, ele ia ser atendido no CAP, em todas as áreas da visual, da deficiência visual.
Você em alguns momentos comenta assim, que não teve ajuda. Vocês tiveram ajuda da gestão? Assim,
em que sentido?
Secretário, apoio. Eles ajudavam financeiramente?
Não. Não tivemos ajuda nenhuma. Era o nosso salário e acabou.
Assim, um investimento em educação. Na área de deficiência visual. Sabe, esse investimento, assim, vocês tinham esse apoio?
Muito pouco.
Principalmente no seu trabalho.
De locomoção eu não tinha nenhuma. Ou eu era professora ou eu não era. Ou eu conseguia trabalhar. Né? Mas aí depois com muita briga eu consegui passagem. Porque eu atendia um aluno uma hora por dia. Então eu tinha que marcar com o aluno, pegar o aluno em um determinado local e trabalhar com esse aluno. Dali eu saía, era uma hora, ia atender outro aluno.
Sabe que eu...
Né? Então, no final, eles deram o passe escolar, porque eu falei, eu não aguento mais pagar passagem.
E quando você saía com esse aluno, como é que ficava a família?
Ó, eu trabalhei... Teve
facilidade para trabalhar?
Algumas. Eu trabalhei de bebê de 6 meses na área de locomoção há 70 anos. Né? Então tinha a família pobre, ela aceitava. Mas eu ia na casa, eu conversava com a família, eu instruía como deveria agir com a criança durante o período que ela estava em casa. Instruía tudo, como deveria a casa ser arrumada, os móveis, tudo. Como falar o nível baixo dela, aquela pessoa, ela aceitava bem. Quando era de um nível mais social, era difícil.
Você chegava na casa da pessoa para conversar?
Ia, fazia um trabalho com a família, explicava a situação, pedia ajuda. Eu tive família que... riquíssimas. Eu tive a cunhada, a irmã do Salgado Filho, que ele retratiza. Foi a coisa mais difícil, foi para trabalhar com ela, porque eles não aceitavam ela ir para uma reunião carregando uma bengala. Trabalhei com a família não aceitava. Aí eu conversei com ela, agora é com você. Como que nós vamos fazer? Você não vai andar sem a bengala. Você vai sentar, cara, em qualquer lugar aí. Aí ela se conscientizou, levava essa bengala numa bolsa escondida. No meio da recepção, ela abria a bengala e dizia, ah, ela tinha um apelido que eu nem lembro. Esta é a minha... Falava o nome. E botava a bengala no chão e enfrentou eles. E foi onde ela conseguiu usar a bengala.
Essa é a segunda, talvez, pior história que eu ouço nas entrevistas.
É.
Só pega.
E eu tive um aluno em Jardim da Penha, não sei, até hoje, não sei se ele andou, porque a mãe atrapalhava, mesmo indo na casa, implorava. E falava, deixa, ele sabe, se eu estou falando que ele sabe, porque eu trabalhava com a maquete, onde o aluno ia passar, eu trabalhava o bairro dele com maquete, era feito toda uma preparação antes dele sair, né? Então foi ele e foi...
Esse trabalho de maquete era com todos os alunos? Não, pré-orientação à mobilidade.
Nem todos precisavam.
Nem todos.
Tinha uns que já era. Tinha noção, tinha ficado cego mais tarde.
Tem uma coisa que me chama a atenção, às vezes, até hoje, o aluno ele tem um vínculo afetivo muito grande com o professor de educação especial.
Tem.
De modo geral, mas no nosso caso, deficiência visual. Mas talvez, não sei, por isso a minha dúvida, minha pergunta, com você, você acha que era maior, mais?
Era de...
Porque muita gente lembra de você, muitos alunos lembram de você.
Era de mãe para filho.
Isso.
Era de mãe para filho. Levava para minha casa, ele tinha um horário para fazer a locomoção, ou tinha um horário para ser atendido na sala de recurso. Esse aluno era pobre, não tinha como ele ir para casa, eu levava para minha casa. Eu dava almoço, ele descansava, ele tomava banho, daí ele voltava, eu voltava com eles para o laboratório.
Eu vou voltar só a um assunto, você falou da formação com o professor Silas. Além de você, mais alguém?
Teve. Eu acho que a gente... Era uma sala de mais de 30 alunos, inclusive uma irmã minha também fez.
E além de você, alguma?
Vitória, não lembro. Tinha muitas, mas eu não lembro. A única que saiu trabalhando fui eu. Fui eu.
Porque eu só conheço, acho que três, né? Eu pelo menos.
Tem, mas
Maria Fé, você.
Tem.
Adriana.
Tem a Rosângela.
Mas eu conheço outra Rosângela.
Tem a Rosângela, uma pessoa muito competente, que inclusive eu fiz de tudo.
Que foi da Prefeitura de Vitória?
Ela é.
A Rosângela também trabalhou no carro, foi a minha professora.
Vila Velha.
Joane.
A Rosângela, eu fiz tudo para ela ficar no meu lugar. Ensinei, conversava muito com ela, mas infelizmente colocaram outra. A Rosângela teria tudo para dar certo, ser uma excelente professora de locomoção.
Eu não sei se na sua época, quando você estava se aposentando, já era assim, mas hoje não pode mais fazer o trabalho de locomoção.
Não pode?
Não.
Por quê?
É, porque o professor só pode ser restringir
ao ambiente escolar.
Que loucura!
Isso é uma coisa que eu ia perguntar.
Primeiro, o cego não é deficiente. O cego, ele não é deficiente. Ele tem um problema visual. O cego, eu não sei por que eles dão aquele auxílio. O cego não precisa. O cego, ele pode trabalhar de igual para igual com qualquer pessoa.
Falei isso para você.
Você falou auxílio
aquele auxílio que o governo dá.
Ao BPC?
É. Ele não tem direito. Por acaso, escapuliu um, escapuliu dois, escapuliu três. Mas o cego não se aposenta por cegueira.
Não.
Deficiente visual se aposenta. Não se aposenta.
Hoje em dia...
Hoje sim.
Como cego?
Não. Não, assim, existe a aposentadoria, isso foi tem 2 anos, a aposentadoria especial por deficiência. Aí tem deficiência múltipla, tem um abatimento,
cadeirante,
ou média, no caso, a moderada, baixa, é 2, 3 e 5 anos de abatimento, né? Mas eu não sei, foi 2016, uma aposentadoria especial, mas não por causa da cegueira, mas provavelmente por causa das perdas, assim, né? Das algumas consequências trazidas pela sociedade por causa da deficiência.
A sociedade regrediu muito.
Aí tem essa... mas isso é de uns 3 anos para cá. Mas eu não concordo, não. Mas estou falando que existe.
Eu não estou sabendo, não. Porque... Cego é capaz de fazer qualquer coisa. Cego é capaz de ser professor.
Não, mas aí... hoje a gente nem tem mais... o professor de
orientação.
Nós temos deve ter alguém no CAP que trabalha com isso, mas não tem o cargo de orientação à mobilidade. Eu vim do município de Vila Velha, né? Coordenei lá há muito tempo. Lá nós tínhamos o cargo de orientação à mobilidade, concurso público. Na Serra, também teve. Em outros lugares,
as pessoas que fizeram
processo
de
seletivo
de mobilidade em Vila Velha, hoje elas são professores de deficiência visual.
Professores.
Extinguiu
isso, o cargo.
E nós temos alunos que
precisam.
Que precisam fazer isso. Eles alegam periculosidade,
Mas aí tem duas coisas. Tem o campo burocrático de gestão, que, né, que eu comentei, mas tem um outro campo que é da disputa com a área da terapia ocupacional, fisioterapia. Por exemplo, não se chama mais pelo IBC mesmo, estimulação precoce, educação precoce. Não é atividade da vida diária, é atividade da vida autônoma, atividade da vida independente. E orientação à mobilidade também, eles tem uma palavra à frente de orientação à mobilidade, porque eles têm um conselho regional mais forte. Não, nem tempo, né? Então é uma briga
entre, é uma pena.
Entre áreas.
É uma pena.
Então, enfim, o aluno hoje, ele quando tem, é uma orientação à mobilidade interna, essa questão de pegar um ônibus, como você comenta, de ir ao
meus alunos pegavam ônibus sozinhos.
Como é que é?
Quando eles estavam prontos, pegavam
ônibus,
ele sabia o tempo, ele sabia onde ele ia parar, ele sabia tudo.
O comércio, né? Você também andava no comércio?
Andava, escada rolante, restaurante, fazia lanche com eles. Eu inseria eles, eu não trabalhava aquela locomoção, eu só vou ensinar ele a andar. Não, ele tem que aprender. Então, ele tem que aprender como? Alguém indo com ele. Então, quando eu chegava, por exemplo, no restaurante, eu dava a localização de onde ele estava. O banheiro fica em tal lugar, né? A cozinha. Sente pelo olfato. Eu ensinava tudo. Eles entravam no restaurante sozinhos, comia, saía. Não tem aquele negócio do cérebro ter que ficar usando culé. Não precisa, entendeu?
Não sei.
Então, tudo isso eu ia na casa e trabalhava com ele.
Nós chegamos a um ponto hoje, Rosângela, em termos de formação. Aqui no estado, mas nós não temos nenhum curso de formação de professores na deficiência visual. Nem a SAMAR fechou, o CAP não vem oferecendo já há algum tempo, e a gente tem colegas fazendo curso, tem um curso de orientação à mobilidade à distância. O IBC, que tem né, os cursos presenciais, este ano, além do presencial, está abrindo o curso à distância de alfabetização em Braille.
Diversos cursos
do IBC.
Quando você entra para poder fazer, está lá, cancelado, motivo administrativo.
Que perda.
Nós não estamos. Então, o aluno, você imagina assim, eu fico, acho que... Eu não fui só aluno, sou contemporâneo de muitos dos seus alunos, né? E quantos que eles têm uma locomoção, uma orientação muito boa, se andam, locomovem.
Meus alunos andam.
Mas
os alunos que eu
fico,
trabalhei...
Eu fico imaginando desse pessoal, desses alunos que estão, sei lá,
eles vinham
10 para cá.
Até a faculdade eles vinham sem ajuda de ninguém.
Tem esses alunos que estão de 2010 para cá, como é que eles estão?
Não sei, eu tenho muita pena. Sim. Eles necessitam
de ver. A gente que vem da escola, a gente vê algumas coisas que...
Eu trabalhava o UFES do ponto que ele descia. Todas as marcações que tem, aquele corredor principal ali, que ele tem marcação pra caramba. É pro céu. Que tem céu hoje, tu nem imagina. Que aquilo é para ele se orientar.
Não é mais aquele que era barrinha de ferro? Não é mais nenhum.
Tinha as barrinhas, alta, menor, tinha diversos tamanhos.
Agora eles colocaram os pisos podotáteis, mas com um detalhezinho meio perigoso. Só tem...
Porque tá tudo errado, a calçada cidadã tá tudo errado.
Sim, eu já tenho, agora, depois de tanto insistir, as próximas calçadas vão ser...
Ela é toda errada. A única calçada cidadã correta que tem aqui em Vitória, que foi a primeira, como eles fizeram como piloto, para ver se ia dar certo ou não, é Aristóbulo Leão Barbosa.
Aqui você só tem um negócio assim, um trilho de podotátil com algumas calçadas com 40, 50 centímetros de altura. Então, se o cego passar batido,
ele vai embora.
Vai embora. Nós temos, você fala assim da autonomia, nós temos uma aluna aqui com 2 anos já de UFES, cega, que ela quer, ela exige que o aluno, né, o nosso bolsista, vai buscá-lo no ponto. E ela é uma aluna que desce de rapel.
Quem?
Que desce da Usa Delta.
Giovana?
Não.
Não, é Giovana.
Giovana não.
Giovana?
Ela, essa aluna não é da pedagogia.
Não, não é da pedagogia, não.
Ah, tá.
Não é Giovana.
Eu
Mas
tenho.
Você entendeu?
Eu tenho histórias do aluno mais rápido. Na locomoção. Tenho o que não conseguiu. E tem um que não reconhecia os pés como sustentação do corpo. Ele conhecia a mão. Isso ninguém me ensinou. Isso foi eu trabalhando, você está entendendo? Trabalhando. Hoje ele joga bola. Ele tinha 10 anos. Se a mãe soltasse, ele, puf, caía no chão.
E você falou a questão da maquete, você comentou algumas coisas do ônibus, do comércio. Mais alguma coisa você gostaria de acrescentar no seu trabalho de professora de OEM? Além dessas ações, algumas outras que você fazia? Algumas outras atividades?
Eu trabalhava muito com bebê, igual outra atividade sem ser locomoção. Você quer saber?
Não, dentro de locomoção.
Pois é, eu tive esse aluno que não reconhecia os pés como sustentação.
Por exemplo, a questão do corpo, né?
Ele caía.
É comum a.
Ele tinha uma pequena. Um pequeno. Deficiência que era, corrigia com cirurgia. E aí ele começou a andar com um cabo de vassoura. Eu fui diminuindo até chegar na folhinha, na plantinha. E hoje ele está com uma
coisa. É comum, acho que é comum ainda algumas. Boa parte das pessoas com deficiência chegasse muito.
Curva, trabalhava com os idosos, principalmente. Como trabalhar postura, respiração, tinha tudo.
E como é um trabalho muito específico, como é que você divulgava, como as pessoas chegavam até você? E acho que você deve também ter atendido pessoas. Não só da
do Espírito Santo inteiro.
Do Espírito Santo inteiro, porque não tinha, né? Se tinha, Vitória. Como é que você fazia esse.
Geralmente.
Esse relacionamento, né? Com as prefeituras, com as superintendências, com as famílias.
Geralmente, a maioria era indicada por médicos. Quando atendia, eles diziam que tinha esse serviço, aí eles procuravam. E a SEDU, eu não lembro, mas teve uma propagação no Espírito Santo inteiro do trabalho que tinha no CAP. Que o CAP foi uma referência. Né? E através de um aluno, através de outro, através. Então, que ele se comunicava e chegava até o CAP. Era mais ou menos assim.
Nesse tempo todo você trabalhou na educação especial, tinha um trabalho de equipe, assim, vocês se reuniam, tinham formação nas três experiências que você passou, né?
Não sei.
Era cada um por si.
A gente era unida.
Sim.
Você está entendendo? Mas capacitação?
Não. Reunião para decidir o que que vai.
Não. Quando eu ia fazer essa capacitação, eu estava próxima a me aposentar. Então eu achei muita covardia minha não dar o meu lugar, que era a vaga era minha, vendo meu nome, para uma outra pessoa, porque eu tinha certeza que eu ia sair. E aí nós íamos ficar sem referência de professor. onde foi a professora Ticolatina que fez.
Socorro?
Socorro. Foi a Socorro que foi fazer. Aí a gente conversou e tal. Falei, não pode dar para ela, porque eu sei para dar e vender.
Você então, se aposentou quando?
Eu me aposentei com 51 anos. Tem 10 anos que eu me aposentei.
2008?
Por aí.
Em 2010 eu dei um curso patrocinado pelo MEC, também um dos últimos. Eu fui um dos consultores e me lembro que a gente teve que trazer alguém, se cadastrou, não sei, uma pessoa de São Paulo.
De vez em quando vinha daquela Lorina, eles faziam exposição, o trabalho que tinha,
era uma
dava palestra, geralmente tinha.
É.
Agora, a minha comunicação maior foi sempre com Silas. Sempre com ele.
E aqui, o seu trabalho foi sempre um trabalho de referência, né? As professoras vinham até você para te procurar informação, para encaminhar um aluno?
Quando ela trabalhava...
Aprender também?
A Rosângela mesmo foi uma, que eu trabalhei com ela uns 4 meses, passando tudo que eu sabia para a Rosângela. Mas geralmente não, geralmente a professora de sala de aula às vezes se interessava mais. O professor de sala de aula se interessava mais. Como ela ia saber que ele podia ir?
E você já foi pega assim, numa situação talvez uma constrangedora ou um caso assim que, nossa, mas você está ensinando cego?
Eu já tive.
Teve algum aborrecimento?
Já. Quando eu trabalhava muito praia e praça. Com crianças. Quando eu atendi esse aluno, parou uma senhora e quis chamar a polícia. Que eu estava judiando, ela achou que era babá, que eu estava judiando de uma criança indefesa, se eu não tinha vergonha. Eu simplesmente falei com ela, ó, tá vendo aquela senhora ali? É a mãe dele. Vai lá e conversa com ela. Vai lá e conversa com ela. Eu nunca trabalhei uma criança sem a mãe perto. Nunca. Justamente com medo da sociedade. Trabalhar ali em Praça dos Namorados só dá socialite correndo ali de manhã, né? Aí essa pessoa me parou, me xingou muito. E perguntou se eu não tinha sensibilidade de estar maltratando uma criança.
E com adolescentes também acompanhando da família?
Não.
Só a criança?
Só a criança.
Para você sair com essa criança, ou com esse adulto, ou seja, esse adulto, existia algum termo? Existia alguma identificação em vocês? Não existia um crachá?
Não existia nada.
Alguma identificação que pessoa olhasse?
Não.
Por mais que ela achasse que você estava maltratando o aluno?
Não, porque para sair, porque isso é uma das coisas.
Assim, teria hoje, que ser, mas nós não tivemos.
Hoje que é impedido o trabalho de locomoção, porque assim, orientação e mobilidade, pelo menos, é o trabalho que dá para você fazer na escola. Agora, locomoção.
Não dá, gente.
Não dá.
É restrito, né? Ali.
É.
Dá para você trabalhar na escola.
Aí, para sair da escola, exige-se, por exemplo, assinatura, preenchimento do pai, autorização do pai, né?
Não. O pai ia até a mim, ele assinava que a matrícula dele, de quando ele estava começando. Era feito todo o acompanhamento da vida dele, de criança, de bebê, de tudo. E o pai estava chegando naquela época para ele fazer locomoção. Existia essa ficha dele, mas a autorização para sair para a rua, etc.
A gente.
que hoje existe, né? Mesmo para as nossas crianças, né, que não têm deficiência, você tem que autorizar a sair mais da escola.
Vocês chegaram a produzir algum documento técnico? Você teria algum documento de um arquivo pessoal seu? Que a
gente poderia... Eu tinha.
Mas você tem ele ainda?
Deixa eu te falar. Eu fui morar em Jacaré. Eu tinha todos os relatórios dos meus alunos, de todas as aulas até a final.
Uhum.
Eu fui morar em Jacaraí para uma casa.
Oh, meu Deus.
Lembra daquela chuva que deu
em 2013?
2013. Eu perdi tudo. Sabe o que é tudo? Eu perdi fotos que eu tinha com eles na rua. Eu perdi diploma dos filhos, carteira de vacinação. Eu perdi tudo. Minha vida inteira foi com a...
Por água abaixo.
Por água abaixo.
Ai, nossa, como historiador.
Porque esse era uma coisa de muito orgulho que eu fazia.
Uhum.
Entendeu? Para você ter ideia, é um rascunho. A única coisa que eu consegui salvar, meu senhor, porque estava muito. São poucos alunos. São poucos alunos. Então, ó, esse aqui eu tenho um, Arenildo. Né? Foi poucos alunos. Foi uma das últimas aulas. Por acaso, eu tive. Salvei isso aqui. E ó, tinha Arenildo, tinha Anderson, Fernanda. Cazu, Gilmara. Essa menina que eu levar para casa para almoçar.
Gilmara.
Jéssica. Essa Jéssica, ela tinha. Se não me engano, ela tinha 3 deficiências. Ela era surda, ela tinha uma síndrome do peixe. O rostinho dela era tipo um peixinho. Aí trabalhei com ela. Ela não tinha mental, não tinha nada, só essa síndrome.
Físico,
é. Jéssica, ponto facultativo, Jéssica, esse dia ela não veio. Gilmara era uma menina muito pobre.
Então você fazia um diário, tipo, de cada dia?
De cada dia.
Você tinha um diário, um diário de classe, Mas a sua...
Eu tinha. Essa menina aqui, a única pessoa que subia o morro São Sebastião era eu. Nem assistente social subia. E os malandros tomavam conta de mim.
Você pode emprestar esse livro para tirar a xerox?
Ah, mas é tão assim. Nossa. Arenildo. Trabalhei. Arenildo.
Ou ficou no CAP alguma cópia?
Não. Esse documento era pessoal meu.
Uhum. Nem os relatórios.
Olha. Não. Deixei nada no CAP.
Porque com a perda.
É, deixei Daniela.
2003.
Essa menina tá linda hoje.
Com guia.
Tudo quanto é lado.
Daniela. Ela tá com um guia, se for essa que eu tô pensando. Pelo menos que conseguiram.
Né? Carro, não, ela é daqui de Vitória. Foi uma palestra que teve aqui na UFS com o professor Cláudio. Arenildo. Capacitação, devia ser alguma reunião diária, né? Tarsila, essa menina, ela tinha uma outra síndrome também. Estou lembrando desse caso. Quem era? Não estou lembrando desse caso. Ah, tá. É esse menino que não tinha condição de sustentar o corpo. Conhecia os pés como... Mas esse relatório é lindo, esse desse menino aqui. Foi o que eu mais me apaixonei.
Não, a gente está tentando buscar essas fontes, não sei se...
Trabalhava a autoestima deles também. Tá? Trabalhava a autoestima.
Porque a orientação à mobilidade, ela não é só técnica. A minha grande questão, às vezes, quando a gente assistia aqueles vídeos da Lara Mara, da Dorina, e mexe para lá, e mexe para cá, bengala para lá, mas é muito mais que isso.
Então foi pouca coisa que eu sabia, mas esse caderno aqui tem tanta bagunça, meu filho, se você for olhar depois que eu...
Se você autorizar, se você não autorizar, não tem problema.
Ele morre, então, se você não
autorizar.
Não, não. Se você tiver algum,
isso aqui,
se você
foi
encontrar
assim,
algum óbito, algumas pedido, alguma...
Tá gravando?
Peraí, vamos lá. Você quer fazer algumas considerações finais? E aí...
Eu tenho, assim, muita pena hoje de ter parado. Eu podia ter me aposentado e ter continuado. Entendeu? Mas teve circunstâncias que eu falei, chega, não vou me aborrecer mais.